Tempestade no Prata.
O mundo que vivemos desde suas origens foi cenário de inúmeros fatos históricos, alguns bons, alguns nem tanto, outros, porém, catastróficos.
Precisamente na América do Sul, no nosso continente, aconteceu um dos maiores conflitos históricos que já se teve notícia, a Guerra do Paraguai.
Esse é o assunto do nosso programa. A Guerra do Paraguai, ao longo do tempo, sofreu diversas interpretações, principalmente no que se refere aos motivos que provocaram o conflito. Será que as pessoas conhecem todas as versões sobre a guerra? Ou apenas aquelas que aprenderam na escola? Vamos ouvir declarações de pessoas da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai sobre esse assunto.
O que eu me recordo é que o Paraguai era uma potência política na América do Sul da época. Ia contra os ideais econômicos da Inglaterra. E foi desse jeito que foi manipulado, né? Que a Inglaterra manipulou a Argentina, o Brasil e o Uruguai para ir contra o Paraguai e devastou o país, né?
A guerra do Paraguai é mais conhecida no Paraguai como guerra contra a Tríplice Aliança. Quase tudo começou porque o Paraguai queria defender o Uruguai.
Foi por consequência do território que os países se uniram, né, para tirar aquele território, porque o Paraguai estava crescendo, estava virando, não sei se precisamente uma potência.
O Paraguai, nesse então, estava muito mais desenvolvido que os outros três países. Eles tinham fechado os rios para os barcos ingleses. Foi tipo uma coisa que se adiantaram quase um século ao que fez a América Latina, quando se fechou nos anos 1950-1960, a causa das guerras no Uruguai ficou muito endividado. Nesse então tinha guerras, por exemplo, como Paraguai, mas também tinha guerras dentro do Uruguai. Na verdade, não eram guerras, eram tipo levantamentos de alguns militares.
Uma grande parte da população do Paraguai, tipo em torno de 90%, a população masculina assim, tinha morrido. Então tu pensa como é que um país vai se levantar, né, depois disso. Ficou uma imagem boa para o Brasil, assim como uma potência de guerra, algo do gênero.
E o Paraguai foi exterminado pelos outros países. Só ficou mulheres e meninos, os homens quase ninguém. Aí o Paraguai teve que se reconstruir totalmente.
A partir dali eles não conseguiam mais produzir, aí virou essa associada a camelô, coisas do Paraguai. Eu lembro que nas aulas tipo, a relação era direta, a situação do Paraguai hoje com a guerra.
Três países sul-americanos exterminando um outro, algo que racionalmente ninguém aceita nos dias de hoje. O que se tem assim como experiência é que era difícil para a Sudamérica crescer independente e soberana. Paraguai tinha a fabricação de grandes barcos, mesmo não tendo saído para o mar. Ingleses tiveram sempre participações cruéis.
Neste espaço, vamos discutir as versões sobre esta guerra, em especial as cultivadas por pensadores de duas épocas diferentes, como Francisco Doratiotto e Júlio José Chiavenato.
A Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra Grande ou da Tríplice Aliança, é o maior conflito internacional armado da América do Sul. Durou um pouco mais de 5 anos. Se estendeu de novembro de 1864 a março de 1870. Embora existam muitas controvérsias sobre o número de mortos no conflito, o consenso entre os autores é que esse número foi gigante comparado à população da região. A guerra também causou grandes prejuízos econômicos aos participantes. Para compreender a guerra, é importante conhecer o contexto político que vivia a região do Rio da Prata antes do conflito.
A Argentina tinha um governo republicano, presidido pelo general Bartolomé Mitre. O país passava por fortes conflitos internos. Estava dividido em duas unidades políticas independentes. De um lado, os unitários, que queriam centralizar o poder político em Buenos Aires. Do outro, encontramos os federalistas das províncias, que formavam a Confederação Argentina. Os povos das províncias não aceitavam se submeter ao controle político de Buenos Aires e defendiam sua autonomia.
Quanto ao Brasil, o país era governado pela única monarquia da América. O império estava sob o comando de Dom Pedro II, e a sua economia era sustentada por mais de 2 milhões de escravos.
O Uruguai estava sob o mando de Atanásio Aguirre, do Partido Blanco, e enfrentava inestabilidades políticas internas. Os colorados, apoiados por Buenos Aires e pelo Império, promoviam uma intensa guerra civil para tomar o poder dos blancos.
O presidente do Paraguai, Francisco Solano Lopes, era partidário ao governo de Aguirre, no Uruguai. Quando o governo uruguaio se viu ameaçado pelos colorados, solicitou a intervenção do Paraguai para mediar o conflito. O líder paraguaio disse ser contra qualquer intervenção militar no Uruguai. Lopes se comprometeu a defender a soberania do Uruguai caso o país fosse atacado.
Para compreender os processos que levaram à Guerra da Tríplice Aliança, devemos analisar a situação dos países na região platina no período e considerar certos aspectos do conflito. Para isso, contamos com a participação de dois historiadores, Fábio Feltrin, doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e professor colaborador da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina.
Também, Silvia Maria Fávero Arendt, doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, e professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Os professores começam falando sobre a importância do Prata para cada um dos países envolvidos na guerra.
A região do Rio da Prata ela era fundamental aqui na América do Sul, por ser uma região que confluía a produção de diferentes estados, Paraguai, Uruguai, Argentina e o sul do Brasil. Então ela era fundamental. E no caso do Brasil, ela era fundamental também em função das fronteiras, porque você precisava demarcar as fronteiras e assim por diante. Por outro lado, ainda havia uma outra questão em relação ao Brasil, que era como chegar no Mato Grosso, como chegar naquela região. E aí precisava navegar pelos rios, né, o Uruguai, o Rio Paraná, né, o próprio Rio Paraguai.
Bom, não tem como pensar a Guerra do Paraguai sem pensar no fluxo econômico do Rio da Prata, e principalmente a importância econômica que o Rio da Prata tem para essas quatro nações. Então a gente tem uma importância econômica por conta da navegabilidade. Você tem duas cidades importantíssimas na Foz do Prata, que é Buenos Aires e Montevidéu. E você tem um país como o Paraguai, sem acesso ao mar, que precisa escoar sua produção de erva mate. A maneira mais tranquila seria escoar essa produção pelo Rio Paraná e pelo Rio da Prata. Por essa bacia do Prata, na verdade.
Assim como a professora Arendt abordou, a navegação pelo Rio Paraguai era de vital importância para o Brasil, pois era a principal ligação entre a província de Mato Grosso e a capital do Império, Rio de Janeiro.
Desde os tempos de Carlos Antônio Lopes, pai de Solano Lopes, a questão da livre navegação era um problema. Na década de 1850, o presidente paraguaio começou a dificultar a navegação brasileira pelo Rio Paraguai, em represália às questões fronteiriças entre os dois países. O Império chegou a ameaçar o Paraguai com a guerra, caso o país guarani continuasse dificultando a livre navegação por esse rio. Tudo isso ocorria quase 10 anos antes da Tríplice Aliança.
O Paraguai finalmente cedeu e assinou um tratado de livre navegação pelo Rio Paraguai, mas continuou dificultando a circulação de navios brasileiros por meio de regulamentos. Segundo o historiador Francisco Doratiotto, Carlos Antônio Lopes temia que com a livre navegação o Brasil fortalecesse militarmente o Mato Grosso e ameaçasse a soberania do Paraguai. O Brasil, de fato, estava se preparando para um possível conflito armado com o país vizinho. Em 1857, o Império enviou um representante à Europa para comprar 100 mil rifles e acompanhar a construção de 6 navios de guerra. Enquanto isso, eram enviados numerosos oficiais a Cuiabá, capital da província de Mato Grosso. O governo imperial agia com prudência.
No mesmo ano de 1857, o ministro José Maria da Silva Paranhos foi enviado ao Paraguai. A intenção era chegar a um acordo e alterar as regulamentações impostas por Carlos Antônio Lopes, que restringiam a livre navegação dos brasileiros pelo Rio Paraguai. Antes, Paranhos passou por Buenos Aires e depois seguiu para o norte da Argentina, onde assinou acordos de livre navegação com a Confederação Argentina. Nessa visita, quase foi estabelecida uma aliança militar contra o Paraguai. Isso só não aconteceu porque o Império não aceitou a proposta da Confederação de ficar com parte do território paraguaio que estava em litígio. Porém, um protocolo secreto, assinado pelas partes, já adiantava uma aliança entre a Confederação e o Rio de Janeiro, numa possível guerra contra o Paraguai. Inclusive, foi estabelecido que, caso o conflito se concretizasse, a Confederação iria mandar para a guerra 6 mil homens e o Brasil 8 mil, além de forças navais.
No ano seguinte, em 1858, Paranhos finalmente chegou a Assunção. Na capital guarani, já circulavam rumores do protocolo assinado entre a Confederação e o Império contra o Paraguai. Isto teria levado Carlos Antônio Lopes a aceitar as pretensões brasileiras sobre a livre navegação e assinar um acordo com Paranhos. Porém, a questão das fronteiras continuou sem resolução definitiva.
Os Lopes, pai e filho, estavam convencidos de que, mais cedo ou mais tarde, o Brasil e a Argentina, apesar das rivalidades, se uniriam para fazer a guerra ao Paraguai. Essa suspeita levou o governo paraguaio a se preparar militarmente. Segundo a opinião do ministro Paranhos, colocada no livro Maldita Guerra, de Francisco Doratiotto, o Paraguai nunca teve em vista a guerra ofensiva, preparando-se apenas para a defensiva.
Após a aliança de cooperação assinada com o Brasil, o presidente da Confederação Argentina, Júlio José de Urquiza, solicitou a intervenção do Império no conflito interno contra Buenos Aires. O Brasil não aceitou a proposta, o que resultou no rompimento das relações entre o Império e o general Urquiza. O general buscou, então, uma aliança com o Paraguai. Carlos Antônio Lopes não aceitou, mas se ofereceu como intermediário no conflito entre a Confederação e Buenos Aires. A mediação foi aceita por Urquiza.
Desde 1810, com a tal da Revolução de Maio, a gente tem um debate, um conflito muito marcado na Argentina. De um lado, os unitários, que defendiam um Estado centralizado, cuja capital seria Buenos Aires. Do outro lado, tem os federalistas, que defendiam uma federação, como o próprio nome já diz. Que Buenos Aires seria apenas uma das unidades da federação e que cada Estado teria sua autonomia político-econômica. Foi um conflito que se arrastou por décadas e matou muita gente. E isso só vai começar a se resolver com a derrota de Urquiza e a eleição do Bartolomé Mitre. E nisso você tem um conflito. O homem do campo vinculado aos federalistas, o homem da cidade vinculado a Buenos Aires e aos unitários. A dicotomia civilização e barbárie estava muito posta. De um lado, os unitários representando a civilização, do outro, os federalistas representando a barbárie.
Assim como o professor Fábio falou, Urquiza perdeu a Batalha de Pavão, em 1861. Ele lutou contra as forças de Buenos Aires, comandadas por Bartolomé Mitre, que, por sua vez, contava com o apoio do uruguaio Venâncio Flores.
A derrota de Urquiza causou forte impacto e medo em Assunção. O sentimento de segurança do governo paraguaio se fortaleceu com os boatos vindos de Buenos Aires, afirmando que o Império estaria com intenções hostis em relação ao Paraguai. Esse rumor teria levado Carlos Antônio Lopes a reforçar suas fronteiras com o Brasil, prevendo qualquer situação de ameaça.
Já no Rio de Janeiro, os políticos achavam que o Paraguai nunca teria coragem de atacar o Império. Paranhos afirmou na Câmara dos Deputados que a desigualdade entre os países não criava condições para uma guerra.
O governo paraguaio estava indignado com as supostas provocações do Brasil. O território do Mato Grosso, enquanto não se resolvia a questão dos limites, devia permanecer em litígio, ou seja, não podia ser ocupado por nenhum dos dois países. O Brasil, porém, aumentou a ocupação nesse território, chegando a fundar a colônia de Dourados.
O presidente Lopes mandou cerca de 70 soldados às colônias de Dourados e Miranda, que o Brasil tinha fundado no território reivindicado pelos dois países. O Brasil reagiu a essa incursão com uma nota de protesto com tom conciliador. A resposta do Paraguai, porém, defendia a incursão militar, o que convenceu o representante diplomático brasileiro, em Assunção, de que o país guarani planejava uma ação bélica contra o Império.
Em 1862, o Paraguai já estava sob o comando de Francisco Solano Lopes, depois do falecimento de seu pai, Carlos Antônio. Solano Lopes convocou todos os cidadãos entre 17 e 40 anos de idade para o serviço militar. O país preparava seus homens para um possível conflito com os vizinhos.
Solano Lopes buscou uma nova postura para o Paraguai durante seu governo. O país queria participar dos assuntos do Rio da Prata, dos quais estava por fora devido às anteriores políticas de isolamento. Essa nova postura paraguaia não agradou o Brasil, muito menos a Argentina.
Até agora, abordamos a questão das fronteiras e da livre navegação como parte dos motivos que levaram à guerra. No próximo bloco, vamos apresentar outro aspecto importante para o início do conflito, a defesa da soberania do Uruguai. Fique por aqui, o especial sobre a Guerra do Paraguai volta já.
Tempestade no Prata. Tempestade no Prata.
Voltamos com um especial sobre a Guerra do Paraguai. Como dissemos antes, a defesa da soberania do Uruguai também foi importante para o conflito. Nesse bloco, vamos apresentar a situação uruguaia no período anterior ao conflito da Tríplice Aliança.
No Uruguai, conhecido na época como Banda Oriental, Bernardo Berro, do Partido Blanco, estava na presidência desde 1860. O presidente uruguaio tinha boas relações com a Confederação Argentina, contrária a Mitre e a Buenos Aires. As províncias de Entre Rios e Corrientes, as mais importantes da Confederação, utilizavam o porto de Montevideo, capital do Uruguai, para suas exportações. Este porto era o principal concorrente do porto de Buenos Aires. Outro motivo de aproximação entre o Paraguai e o Uruguai era justamente o porto de Montevideo, utilizado como saída do país Guarani para o oceano. Isso incomodava as autoridades de Buenos Aires, que buscavam centralizar todo o comércio no seu porto.
Quanto ao Brasil, a atitude uruguaia foi a de não renovação do Tratado de Livre Navegação dos Rios Comuns entre eles. Assim, o presidente Berro eliminou os privilégios comerciais dos brasileiros, diminuindo a hegemonia do Império na Banda Oriental.
Outra questão importante, a presença de fazendeiros gaúchos em território uruguaio era grande. Montevideo começou a cobrar imposto sobre as exportações de gado do território uruguaio para a província do Rio Grande. Berro proibiu ainda que os fazendeiros brasileiros utilizassem mão de obra escrava dentro do território uruguaio, o que obviamente causou grande mal-estar entre os gaúchos, que solicitaram a imediata intervenção do Império. A professora Silvia explica a situação dos gaúchos na época.
A província do Rio Grande do Sul, desde 1835, na emergência da Revolta Farroupilha, os sul-riograndenses, eles se percebiam como os paladinos do Império, né, os que protegiam o Império do ataque dos chamados castelhanos. O Rio Grande do Sul acaba sendo sempre uma faca de dois gumes, porque as elites sul-riograndenses, elas jogam o tempo inteiro com o Império. Então, em 1845, com o fim da Revolta Farroupilha, elas passam a jogar novamente, olha, nós temos que defender as fronteiras do Império, vocês têm que baixar o preço dos insumos, do sal, por causa do charque, que era o principal produto dessas elites. Então a província do Rio Grande do Sul, ela fica sempre numa posição meio ambígua, né? Fazendo o jogo, ora do Império, ora então, né? Não dos invasores, mas muitas vezes, ó, vocês são importantes para nós e assim por diante.
O governo Blanco passou a agir contra os interesses do Império e de Buenos Aires. Por isso, ambos queriam tirar os Blancos do poder. Com o fim desse governo uruguaio, Mitre poderia consolidar o poder de Buenos Aires e o seu estado unitário na Argentina. Para o Brasil, o interesse era recuperar sua livre navegação pelos rios uruguaios e atender às reclamações dos fazendeiros gaúchos que moravam no Uruguai.
A independência do Uruguai, em 1828, foi mediada pela Inglaterra. Segundo o representante inglês que participou dos acordos de independência uruguaia, esse país seria um equilíbrio entre as duas principais forças da região, o Império Brasileiro e a Argentina. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, o Uruguai se tornou, a partir de 1863, o ponto de conflito entre as nações do Rio da Prata, o que levou, finalmente, à guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança.
Em 1863, o colorado Venâncio Flores, que havia dado seu apoio a Mitre na Batalha de Pavão no ano anterior, invade o Uruguai. As tropas de Flores foram recrutadas e organizadas em Buenos Aires e receberam o apoio moral e econômico de Mitre. O presidente argentino, porém, negou qualquer envolvimento na Guerra Civil do Uruguai. Apesar de existirem provas que diziam o contrário, Mitre se declarou neutro.
O presidente uruguaio, ao se ver ameaçado pela rebelião dos colorados apoiados pela Argentina e o Brasil, se aproximou ainda mais do governo do Paraguai. Representantes uruguaios em Assunção já haviam advertido Solano Lopes sobre o perigo que estariam correndo as soberanias dos países menores. O interesse do Império Brasileiro em evitar a alteração de sua influência sobre o Uruguai e também de evitar a participação do governo de Solano Lopes no Prata foi entendido tanto pelo governo uruguaio quanto pelo paraguaio como um perigo às soberanias desses países.
Em 1864, Bernardo Berro sai do poder no Uruguai. Como a Guerra Civil ainda continuava, não foi possível escolher um novo presidente. Então, assumiu o poder Atanásio Aguirre, também do Partido Blanco. Ele continuou a luta contra a rebelião dos colorados.
Representantes do Brasil e da Argentina, com a mediação de um diplomata britânico, tentaram interceder no conflito interno uruguaio. Queriam negociar a paz entre Venâncio Flores e o governo de Aguirre. Depois de muitas negociações, a paz não foi possível. Aguirre não aceitava as condições solicitadas pelo Colorado Flores, que continuou com os levantes.
Então, a Argentina e o Brasil se uniram para tentar pacificar o Uruguai, de acordo com os interesses de cada um. O Brasil justificou sua intervenção militar no Uruguai com uma medida para garantir a defesa dos brasileiros residentes nesse país. Os gaúchos solicitavam a intervenção do Império, afirmando que sofriam perseguições do governo uruguaio. O presidente Aguirre, por sua vez, não se intimidou com o ultimato apresentado pelo Império, no qual ameaçava o Uruguai com uma intervenção militar. Aguirre não temia o Brasil, porque contava com a mediação e o apoio militar de Solano Lopes. O presidente paraguaio, quando soube do ultimato do Brasil ao Uruguai, protestou contra qualquer ocupação do território uruguaio, afirmando que isso provocaria o rompimento do equilíbrio nos estados do Rio da Prata.
Em agosto de 1864, o ministro brasileiro César Sovan Viana de Lima se instala em Assunção, capital do Paraguai. Ele comunicou que Solano Lopes ameaçava enviar tropas ao Uruguai caso o Brasil resolvesse intervir nesse país. Mas Viana Lima não acreditava nos avisos de Lopes.
Em outubro desse ano, 1864, as tropas brasileiras finalmente invadem o Uruguai e se unem às forças dos Colorados comandados por Venâncio Flores. O protesto mandado por Solano Lopes ao Brasil, em resposta ao ultimato que ameaçava o Uruguai, não foi considerado pelo governo imperial. A posterior intervenção das tropas brasileiras no Uruguai, mesmo depois do protesto, teria sido considerada por Lopes uma declaração de guerra do Brasil ao Paraguai.
No mês seguinte, passava por Assunção o navio brasileiro Marquês de Olinda, que levava o novo presidente do Mato Grosso. Horas depois de ter passado pela capital paraguaia, a embarcação foi alcançada por um vapor e obrigada a voltar a Assunção. A captura do navio brasileiro, segundo Solano Lopes, foi a resposta às hostilidades iniciadas pelo Brasil no Uruguai. Lopes rompeu relações com o Império e proibiu a navegação do Brasil pelo Rio Paraguai.
O governo paraguaio estava mal informado. Representantes uruguaios convenceram Lopes de que o Brasil tinha intenções de anexar parte do território uruguaio e depois se voltaria contra o Paraguai. Essa, segundo os informantes uruguaios, seria a única explicação para os investimentos do Império Brasileiro na intervenção do Uruguai. Solano Lopes acreditava também que a Argentina tinha as mesmas intenções de se voltar contra o seu país depois de tomar conta do Uruguai.
A paz no Uruguai só foi possível com a saída do presidente Aguirre. Venâncio Flores foi colocado na presidência e o Brasil recuperou sua influência no Uruguai. Flores se comprometeu a cumprir as exigências do ultimato que o Brasil tinha apresentado ao governo de Aguirre, antes da invasão. Os tratados de livre navegação de embarcações brasileiras também foram retomados. E ainda, o Colorado cumpriu a sua promessa de apoiar o Império na luta contra o Paraguai.
Em dezembro de 1864, Solano Lopes, na suspeita de que o próximo alvo do Brasil seria o Paraguai, toma iniciativa e invade o Mato Grosso, sem declaração formal de guerra.
Por outro lado, o presidente Mitre nega o pedido de Solano Lopes para as tropas paraguaias passarem para o território argentino, com a finalidade de chegar ao Uruguai e apoiar os blancos. 3 meses depois, em março de 1865, Lopes declara a guerra à Argentina.
Finalmente, em 1º de maio de 1865, foi assinado em Buenos Aires o Tratado da Tríplice Aliança entre a Argentina, o Brasil e o Uruguai. A Guerra do Paraguai havia começado oficialmente.
Depois de vários anos de combate, o exército paraguaio foi destruído em Lomas Valentinas, no ano de 1868. Para confirmar simbolicamente a vitória aliada, Duque de Caxias, que estava no comando das tropas brasileiras, ordenou a ocupação da capital inimiga. Com quase 2 mil homens, em janeiro de 1869, as tropas brasileiras invadem Assunção. Quase deserta, a capital paraguaia foi saqueada pelos brasileiros. Embora tenha sido um símbolo de vitória, segundo o Tratado da Tríplice Aliança, o objetivo não era invadir a capital paraguaia, apenas tirar Solano Lopes do poder e expulsá-lo do país.
Os soldados brasileiros foram além do tratado ao saquear e bombardear a cidade de Assunção. Eles também começaram a cobrar dinheiro para devolver crianças extraviadas às suas famílias. A situação se agravou quando as tropas argentinas começaram a roubar as crianças, as tomando como cativas ou troféus de guerra. O roubo de crianças se tornou um negócio, pois as famílias pagavam para recuperá-las.
Antes da chegada dos brasileiros, o presidente Solano López tinha fugido com sua família para o norte do país. Ele foi escoltado por pouco mais de 400 soldados, entre homens, mulheres e crianças. López foi alcançado pelas tropas brasileiras em Cerro Corá, no dia 1 de março de 1870. Os aliados o intimaram a se render, mas López não aceitou. Foi ali que ele pronunciou a famosa frase: "Eu morro com a minha pátria." Então, Francisco Solano López foi morto por um tiro de um soldado brasileiro.
O que estava posto às vésperas, em 64, a guerra era apenas uma das questões vislumbradas no horizonte. A guerra não estava posta. Ninguém acreditava na guerra. E quando acreditava, achava que ia ser um conflito rápido e passageiro. Porque ninguém pensava que o Solano López ia ter a petulância de invadir o Império Brasileiro. E o Império Brasileiro tinha a petulância de achar que o conflito ia ser rápido. A quantidade de informações desencontradas com relação às perspectivas políticas de cada um dos estados eram extremamente frágeis e extremamente desencontradas. Havia esse fantasma da soberania. A gente não reconhecia a independência do Paraguai até então. E o Uruguai sempre ficou nessa corda bamba entre Brasil e Paraguai. Evidente que havia essa questão, só que ela foi supervalorizada pelo Solano López e pelos blancos uruguaios e depois também pelo próprio Venâncio Flores. Foi um conjunto de questões que poderia ter levado a tantos outros lugares. Levou a guerra por uma questão pontual. Tanto que essa aliança, essa tríplice aliança, principalmente a aliança entre Argentina e Brasil, ela é muito singular, não tem precedente depois na história. Não houve nada parecido. Essa manipulação que seria feito pela Inglaterra, ela cai por terra quando você vai estudar essa diplomacia, quando você vai estudar as cartas, quando você vai estudar as reuniões que existiam.
Esse conflito tem repercussões pelas gerações seguintes até os nossos dias. E dessa forma, deu margem a leituras e releituras conforme o uso em finalidades variadas, quer por governos ou por correntes intelectuais.
Na próxima parte do programa, vamos abordar dois diferentes pensamentos sobre a Guerra Grande. Um deles enaltece certos aspectos da guerra, como o autoritarismo e os personagens militares, pois foi construído num período de ditaduras na América Latina. A outra leitura, mais pautada em fontes documentais, foi lançada em 2002 e atualmente, no caso brasileiro, é a mais aceita.
No próximo bloco, vamos também analisar essas diferentes versões e ainda discutir a participação da Inglaterra no conflito. Você vai conhecer as principais consequências que a guerra causou em cada um dos países envolvidos.
O Tempestade no Prata volta já.
Tempestade no Prata. Tempestade no Prata.
Voltamos com a terceira parte do programa especial sobre a Guerra do Paraguai.
Vamos apresentar agora duas importantes leituras sobre o conflito. E, a partir de todas as reflexões que tivemos ao longo desses três blocos, queremos avaliar certos aspectos da Guerra da Tríplice Aliança.
Sempre existiram conflitos entre paraguaios, argentinos e brasileiros, por questões de limites geográficos, herança das brigas entre espanhóis e portugueses durante o período colonial. Estas diferenças certamente influíram nos interesses da guerra.
Primeiro, devemos destacar que durante e após o conflito, os historiadores se limitaram a explicar que o principal motivo da guerra era a ambição expansionista e desmedida do presidente paraguaio, Solano Lopes.
A partir de 1960, nasce uma nova corrente historiográfica impulsionada por intelectuais nacionalistas e de esquerda. As produções surgidas a partir deste período defendiam a versão de que a guerra foi motivada por interesses do Império Britânico, que teria manipulado o Brasil e a Argentina, inclusive teria financiado o conflito. O professor Fábio Feltrin faz uma crítica a essa visão.
Durante muito tempo, essa fotografia, esse pensamento social dos anos 60 e 70, muito marcado pela Guerra Fria, muito marcado pelos comunistas e capitalistas, um mundo muito bem dividido e uma intelectualidade muito bem dividida, via o imperialismo norte-americano como a grande mazela do século XX. E por essa teoria do imperialismo acabou levando para o século XIX essa explicação. E via na grande nação, na nação mais desenvolvida do século XIX, a Inglaterra, como a grande vilã de todos os países de África ou da América Latina. A gente vai perceber que sim, a Inglaterra tinha interesses na América Latina. No entanto, essa não é e não pode ser a única explicação. Mesmo porque quem vendia armas para o Paraguai era a Inglaterra. E aí? Isso está documentado. Assim como quem comprava, o maior comprador de erva mate do Paraguai era a própria Inglaterra. O próprio chanceler inglês afirma que não era interesse da Inglaterra ter uma guerra no prato. Uma guerra ia desestabilizar a economia do lugar e a grande prejudicada, em princípio, seria a Inglaterra. Mas é evidente que a Inglaterra se beneficiou da guerra vendendo armas para daí, não só para o Paraguai, como para a Argentina e Brasil. Agora, a gente centrar essa discussão das causas da guerra do Paraguai num desejo sanguinário da Inglaterra, nesse desejo imperialista, é no mínimo tratar a história como um maniqueísmo. As últimas formas da gente escrever, a gente vê uma pluralidade de motivações que levaram ao conflito da Tríplice Aliança.
Um dos autores que defende a versão da Inglaterra como a grande vilã desse conflito é Júlio José Chiavenato. O seu livro, Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai, foi lançado em 1979, em plena ditadura militar no Brasil. Segundo Chiavenato, os britânicos buscavam impedir a existência de uma nação latino-americana autônoma e poderosa, como o Paraguai de Lopes estaria prestes a se tornar. Se o Paraguai se transformasse numa potência, o Império Britânico perderia o seu poder e a sua hegemonia econômica sobre os outros países da região.
Chiavenato descreve e elogia as ditaduras paraguaias, começaram logo após a independência do país, em 1811. O primeiro ditador da República Guarani foi José Gaspar Rodrigues de França, que governou até 1840. Ele rompeu relações com os outros países da região. Com o isolamento do Paraguai, França promoveu o crescimento interno através da agricultura.
A mesma política foi mantida pelo ditador seguinte, Carlos Antônio Lopes, que governou de 1844 a 1860. Ele retomou as relações diplomáticas com os países vizinhos e tirou o Paraguai do isolamento imposto por França. Carlos Antônio Lopes modernizou o país, importando tecnologia e contratando profissionais europeus de diferentes áreas. Após a sua morte, o seu filho Francisco Solano Lopes assumiu o poder.
O autor Chiavenato destaca que naquela época o Paraguai não tinha dívida externa. Todos os cidadãos tinham direito à educação primária e o número de analfabetos era um dos mais baixos da região. O país teve a primeira estação ferroviária da América do Sul, assim como a primeira linha de telégrafos. O Paraguai também possuía uma fundição de ferro, onde eram fabricados armamentos e ferramentas para a agricultura.
Essa tese dessa nação desenvolvida, essa nação sem analfabetismo, essa Cuba no século XIX, vem justamente dos anos 60. E esses pensadores das ciências humanas, nos anos 60, precisavam defender Cuba do imperialismo norte-americano. E foram ver essa Cuba, fizeram uma transposição temporal para o Paraguai do século XIX. O que nós temos de evidência é que não há qualquer documentação consistente que aponte para que o Paraguai fosse tudo isso que essa historiografia fala nos anos 60. Isso no Brasil deve muito ao livro do Chiavenato. Ele não apresenta qualquer tipo de documento, ele não apresenta qualquer tipo de fonte. No entanto, o livro está na 30ª edição. Assim. É essa versão que povoa o imaginário dos brasileiros. Os livros didáticos apresentam, na sua grande maioria, essa versão. Mas o que nós temos de efetivo é que nós não podemos afirmar que as terras eram terras comunais, nós não podemos, não temos dados para afirmar que todo mundo tinha direito à escola, e a grande parcela da população, uma boa parte, não tinha o domínio da escrita e da leitura. A gente só foi ter jornal com a Guerra do Paraguai, em Assunção. Então, a gente vai ver algumas questões desencontradas. Uma boa parte das terras estava na mão da família do Solano Lopes. Isso a gente tem de comprovação, isso a gente tem de dado. Vai que, de repente, achem uma caixa que mostrem que realmente era um país maravilhoso e que os malvados ingleses foram derrotar. Mas o que a gente tem de um debate mais refinado, de mais sofisticado, a gente, infelizmente, não pode afirmar. A gente pode fazer uma leitura historiográfica e perceber de onde essa tese nasce. Baseado em que essa tese nasce.
Autor mais recente, Francisco Doratiotto, no seu livro Maldita Guerra, de 2002, desmente a versão sobre os interesses britânicos na guerra. Ele, inclusive, apresenta documentos que comprovam uma suposta mediação de autoridades inglesas para impedir o conflito. Para Doratiotto, a Guerra do Paraguai teve como razão última a consolidação dos estados nacionais da região do Rio da Prata.
Doratiotto explica que os historiadores brasileiros do pós-guerra reduziram a importância da participação argentina na derrota de Solano Lopes. Também minimizaram ou simplesmente esqueceram as duras críticas à atuação de chefes militares brasileiros durante a guerra. Porém, esses historiadores enfatizaram os supostos erros de Solano Lopes, que teriam levado à morte a milhares de seus soldados. É depois da guerra que surge esta literatura tradicional.
No final do século XIX, surge uma corrente contrária à literatura tradicional. Eram os revisionistas, partidários do positivismo, uma filosofia que ia contra o regime monárquico do governo brasileiro. Eles passaram a responsabilizar o Império do Brasil pela guerra.
Na mesma época, no Paraguai, surgia o revisionismo sobre Solano Lopes, que teve sua imagem reconstruída e passou a ser visto como um grande chefe militar e anti-imperialista, um verdadeiro herói da pátria. Doratiotto explica que essa nova interpretação foi adotada por uma sequência de ditadores paraguaios. Esses ditadores faziam apologia às ditaduras lopistas ou dos Lopes, de forma a justificar a opressão que estavam exercendo.
No Brasil e na Argentina, as ditaduras militares construíram, sobre as figuras de Bartolomé Mitre e Duque de Caxias, os principais líderes na guerra, duas sólidas imagens de heróis. Segundo Doratiotto, os esquerdistas que escreveram sobre a Guerra do Paraguai a partir da década de 1960 tinham como objetivo lutar contra suas respectivas ditaduras, desmoralizando esses dois ícones dos militares.
O Paraguai foi derrotado pela Tríplice Aliança e seu rumo mudou para sempre. Tanto é que se tornou um dos países menos desenvolvidos da América do Sul. Dados de diferentes autores apontam que o número de mortos no Paraguai foi cerca de 80% de sua população.
Após o conflito, aproximadamente 40% do território paraguaio foi perdido para o Brasil e para a Argentina. A partir de 1869, um ano antes do fim da guerra, o Paraguai esteve sob ocupação das tropas brasileiras por quase 10 anos. Nas décadas posteriores, o país continuou sob a hegemonia do Brasil.
A pesada indenização pós-guerra imposta pelos vencedores ao Paraguai foi o começo da dívida externa do país. O Brasil foi o segundo a perdoar a dívida de guerra ao Paraguai. Isso só ocorreu 73 anos depois do fim da guerra, durante o governo de Getúlio Vargas.
A situação na região platina foi alterada no período posterior à guerra. Nos países da Tríplice Aliança, tão importante quanto a questão financeira, pois todos estavam endividados, foram as alterações políticas num curto ou longo prazo.
Na Argentina, a gente tem uma questão bastante importante, porque com a eleição do presidente Mitre e com essa guerra, a gente tem a derrota do Urquiza, efetivamente a derrota dos federalistas, e a consolidação do Estado Nacional Argentino. Só a partir daí que é Sarmiento que termina a guerra como presidente, Sarmiento assume em 68, só com Sarmiento que a gente tem um Estado Nacional Argentino, cuja capital vai ser Buenos Aires. Então, para a Argentina, é a consolidação do Estado Nacional com as fronteiras que nós temos hoje, inclusive. Para o Uruguai, de certa forma, a gente pode dizer que é uma certa também consolidação do Estado Nacional, porque isso é, inclusive, a conclusão do Duratioto. É a consolidação e o fim dessa ameaça, desse fantasma, vamos dizer assim, de uma intervenção da Argentina ou do Brasil.
Quanto ao Brasil, a guerra com o Paraguai se mostrou uma verdadeira arma contra o próprio Império. É o que nos diz a professora Silvia Fávero Aren.
A primeira questão é que realmente o Império ele vai ter que repensar a formação do Exército Brasileiro. Porque se vocês pegarem as várias obras que vão discutir a Guerra da Tríplice Aliança, a gente vai ver que a formação do Exército Brasileiro era meio catastrófica, assim, né? Estava muito antiquada. Tanto que o Exército Paraguaio ele tinha um exército considerado já mais moderno, disciplinar e assim por diante. Então, a partir do final da Guerra da Tríplice Aliança, o Exército Brasileiro vai ser repensado. Isso vai ser fundamental porque esses oficiais do Exército Brasileiro depois eles vão ser personagens centrais na emergência da República. Então, é necessário fazer sempre essa ida no tempo para entender a importância do Exército Brasileiro no pós-Guerra da Tríplice Aliança. A segunda questão fundamental está relacionada, então, com a escravidão. Vários ex-escravos, né, lutaram na guerra. A escravidão, ela, enquanto o regime servil, ela dava muita vergonha para o Império. E aí se começava o debate, mas afinal, onde estava a barbárie? No Paraguai ou no Brasil? Né? Afinal, outros lugares tinham trabalho livre, nós tínhamos trabalho escravo. Então, esse debate começa a aparecer na sociedade brasileira do período. Os questionamentos em relação à escravidão vão ficar maiores. E a terceira questão, que para mim também é fundamental, que se começa uma discussão de maior monta em relação à monarquia e república. Afinal, que tipo de regime político seria melhor para uma sociedade? Né? A Argentina tinha uma república, o Paraguai tinha uma república complicada, mas tinha. Não estou falando em democracia, que aí seria um outro patamar. Mas o que regime político seria melhor para determinada sociedade? Então, acho que essas três questões passam a ser fundamentais.
A Guerra do Paraguai foi um verdadeiro marco para os países que nela se envolveram. Entre as suas denominações, talvez a que mais se aproxima da realidade seja Guerra Grande, pois longa foi a sua duração. Maior ainda foram as perdas e sofrimentos humanos, e enormes foram as consequências, políticas ou econômicas, para as nações envolvidas. Contamos com a ajuda do professor Fábio Feltrin para concluir o nosso trabalho.
A Guerra do Paraguai é um arquivo. Você não vai ao arquivo para entender a Guerra do Paraguai. Você vê na própria Guerra do Paraguai um arquivo. O passado é uma batalha discursiva. A memória é um lugar de batalha. E o que a gente sabe hoje em dia na história e na historiografia é a certeza de que vai vir alguém e vai propor uma versão diferente a partir de uma nova instrumentalização teórica e a partir de novos olhares sobre fontes antigas ou a descoberta de documentos novos. O passado existe nos restos, ou seja, existe nos documentos, e esses documentos são sempre manipulados pelo presente. É o presente que constrói o passado. O passado continua passando. São batalhas. Quem está errado? Quem está errado? Porque escrita é sempre uma escrita política.
Como o professor disse, sempre vão surgir novas visões sobre a Guerra do Paraguai. Cabe a nós analisar cada obra e tirar as nossas próprias conclusões.
O especial sobre a Guerra do Paraguai termina aqui. Agradecemos a atenção e esperamos ter esclarecido algumas questões sobre esse grande conflito sul-americano.
Também agradecemos a colaboração dos dois professores de História, Fábio Feltrin e Silvia Maria Fávero Aren. Obrigado também aos paraguaios, argentinos, uruguaios e brasileiros que contribuíram com a sua visão sobre a guerra.
Esse trabalho foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, no segundo semestre de 2010. Locução, roteiro e edição de Derlis Cristaldo e Fernanda Pessoa, alunos da segunda fase de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
orientação de Valciso Culoto e técnica de Alcides Alves.
Devemos pelo menos ter uma visão retrospectiva do aprendizado e talvez cooperar e ajudar ao desenvolvimento de Paraguai, já que é um país fronteiriço, irmão, mais um componente de uma grande pátria que deveria ser Sudamérica.
Tempestade no Prata.